Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, meu povo, aqui é Manu Bezerra. E sobre o ócio, o que posso dizer, né? O que é, onde vive, o que faz? Não perca sexta no Perdidos na Paralax.
E aí, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que a minha melhor ocupação na vida é fazer vários nadas e mandar fotos de galinha pra Manu.
Eu adoro, amiga, não para
essa
de mandar.
Foi muito boa.
Olá, eu sou a Bel e conhece-te a ti mesmo fora do teu trabalho. Esse é o maior ensinamento que a gente pode ter neste episódio.
Viver não cabe no Lattes, né?
Oi, gente, eu sou a Lia Freitas e gostaria de dizer que talvez a sua preguiça não seja um problema, e sim a solução.
E... Lia, você já começou dando um tapa na cara. Que isso?
lacrei.
E no episódio de hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre o ócio, sobre essa coisinha maravilhosa que a gente fica procurando sempre, mas quando ela aparece, a gente foge dela. É, a gente vai contextualizar o ócio na filosofia e vai trocar uma ideia aqui muito legal sobre o ócio e o trabalho e outras coisas aí que vierem, porque este papo tem tudo menos filtro. E é isso aí, não perde o programa, confere aqui com a gente.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
Trabalho, de lazer, de diversão, de ócio, enfim, olha, chegou a palavrinha, né? Eu queria apresentar pra esse episódio super mega especial, cheio de meninas fofas. É uma pessoa que dispensa apresentações, mas claro, né, eu quero apresentar, que ela é nossa eterna perdida. Participou do nosso primeiro episódio, que até hoje boba nas plataformas de áudio. E claro, hoje ela é o quê? A musa da moda, da coloração, a professora de filosofia que canta e encanta. Lia Freitas, vem aqui e nos fale quem você é hoje na fila do pão.
Eita, bebê, gostei. Gostou? Da introdução, canta, encanta, arrasou. Gente, nessa sociedade do cansaço, eu já cheguei no ponto que eu não sei mais nem o que eu sou, o que é que eu faço, porque eu faço tanta coisa diferente, né? O pessoal chama de multitasking, né? Aquelas, que é só mais um nome bonito pra exploração, mas enfim. Gente, eu sou professora de filosofia, né? Mas também atuo na área de consultoria de imagem e estilo, também canto, sou artista, vez ou outra aí me meta artista, inclusive vou fazer minha divulgação aí, porque vai ter já um espetáculo que eu vou apresentar, mas vou deixar isso pro final. E é isso, meu povo, sou uma metida a fazer mil coisas ao mesmo tempo, que eu também nem sei o que eu faço exatamente, mas é esse monte de coisa que eu falei que a Manu falou.
Lia multifunção.
E aí, hoje, né, como a Kel já colocou aqui, a gente vai falar um pouco sobre o ócio. Acho que me intriga muito quando a gente pensa essa palavra, outras palavras que a gente pode associar e que a gente ainda pode e tem que entender em sua raiz, né, o que vem a ser esse ócio, né, desde a antiguidade até hoje. É um conceito, é clássico, podemos dizer assim, mas que hoje se confunde muito com a questão do lazer, do entretenimento, com a questão do tempo livre, né, e também eu tava pensando, né, com a questão do tédio. Então muitas pessoas até associam, né, o ócio ao tédio. O tédio acaba sendo algo até negativo, podemos dizer assim, porque parece algo mais de uma pessoa que tá ali num desgaste, né? E tá à parte ali do mundo, né? Enquanto o ócio tem essa pegada do criativo, que eu acho que é isso que a gente vai remeter lá das escolas antigas, né? Da filosofia clássica e de todo esse movimento aí, se a gente pegar mesmo a origem, né? A etimologia da palavra, né? Grega, que é xolé, e que tem esse significado de estado de paz, fruição, né? Essa condição para a sabedoria que os gregos tanto almejavam. usavam, né? E aí, meninas, o que sabemos sobre o ócio?
Então, gata, essa ideia aí do ócio criativo, eu tava estudando sobre isso lá com os epicuristas, com os estoicos, enfim. Voltei pro meu queridíssimo Sêneca até, e vendo uma galera mais contemporânea falando assim, o ócio criativo, o ócio pra produzir, eu fiquei muito incomodada. Porque, cara, a gente não precisa estar no ócio porque a gente tem que criar. A gente pode muito bem estar no ócio pra estar justamente nesse estado de paz, de contemplação, de esvaziamento, né, do nosso juízo, esse lugar em que a gente tem um tempo para que as coisas assentem na nossa cabeça, né, para que o juízo se conserte, né, para que a gente possa absorver as coisas, refletir. Enfim, eu não gosto dessa ideia de ócio, assim, do, o ócio, ele tem que ser criativo, né. Até fui pegar a definição do ócio para Sêneca, né, e aí o Sêneca, ele fala que o ócio é a contemplação da natureza e ele deve estar de acordo com o modo de vida estoico, que é esse modo de vida helenístico romano, de buscar ser uma pessoa melhor sempre, de estar a par do que acontece na sociedade, mas de ter o seu momento de tranquilidade da alma, né? Essa busca por uma tranquilidade da alma. E essa tranquilidade, o ócio tá incluso, né? O ócio é esse momento que você contempla. Se eu tô contemplando, eu não preciso estar criando. Tô contemplando, eu tô contemplando.
Eu acho que o ócio tem mais a ver com liberdade, ou seja, tempo livre, do que exatamente estar fazendo algo ou não estar fazendo algo, né? É tipo, de você ter a possibilidade de fazer algo, eu acho que tá muito mais voltado pra dentro de si, seja algum tipo de atividade ou simplesmente parar, sentar, olhar, pensar, sei lá, né? Eu acho que o ócio tá ligado com esse momento de um mergulho, de uma vivência interior, né? E que você ter essa oportunidade, esse momento e essa liberdade para conseguir parar e fazer isso, né? Na época dos gregos já era para pessoas de classe mais abastada, se a gente for pensar, né? Não era para todo mundo, né? O direito ao ócio. E hoje em dia, eu não sei nem se é possível. Porque não quero entrar muito ainda nesse assunto, porque eu acho que a gente vai entrar mais lá na frente, mas assim, se a gente for pensar uma sociedade que até o ócio da gente é produtivo, né? Entre aspas, né? Até o momento livre, vamos botar assim, né? É também produtivo. Então, é uma coisa que, por exemplo, eu viajei agora e fiquei naquela de, fui pra uma praia, fui pra Taíba e tal, e aquele momento de natureza, só que eu chego na natureza e fico assim, natureza.
O que devo sentir?
A cabeça, mil coisas, e eu tipo, vamos lá, Lia, relaxa, né? Aquela coisa assim, sem relaxar nem um pouco, porque é muito difícil você conseguir desacelerar, né? Não pensar no que você tem que produzir, enfim, a gente já tá muito programado, né? Acho que demoraria, é um processo que aí eu acho que entra que os estoicos falam, né? Desse exercício de disciplina da alma mesmo, né? Uhum. Porque tem muito a ver com o exercício de disciplinar a sua alma, de saber parar.
Tem que ser diário.
Exatamente. É babado.
Eu gostei muito dessa consideração que a Raquel fez, porque toda vez que eu escutava sobre ócio criativo, na verdade, eu via por duas perspectivas. Que, de primeiro, de um ócio, o descanso, ser aquela parte da vida que te dá um pouco de bateria social, sabe? Ou bateria laboral, que também, na verdade, falando aqui agora, eu pensei, problemático. Mas também sempre pensei o ócio criativo numa perspectiva de que, por exemplo, na psicologia cultural semiótica, que é a minha vertente, a gente fala que os seres humanos, eles são compulsivos por fazerem significado de tudo, pra darem sentido pra tudo. Então, a parte desse ócio criativo, eu sempre pensei numa perspectiva de, eu tô no meu ócio, mas eu não paro de fazer essas construções simbólicas em nenhum momento. Então, ele é criativo no sentido de que eu consigo ainda dar significado e sentido pra ele em algum momento, né, da minha vida ou pro meu ser e etc. Eu gostei muito disso que a Lia comentou, porque o ócio, na verdade, ele é visto como uma certa vagabundagem, porque a grande diferença do ócio e do lazer é porque o lazer, ele é visto como num sistema binário mesmo. Existe o trabalho e existe esses momentos de ócio. A gente sabe que, inclusive no Brasil, né, a gente teve uma lei da vagabundagem. Lei da vadiagem. principalmente por conta do contexto neoliberal de hoje em dia, é muito complicado a gente conversar sobre ócio, porque as pessoas acham que não, mas eu não consigo ficar sem fazer nada, eu não consigo parar, eu tenho sempre que estar nessa dinâmica produtiva. E quando a Lia falou isso, como psicóloga, já dando aqui o meu adendo nessa relação de como psicóloga clínica, é que os momentos que a ansiedade mais batem são aqueles momentos de ou ao acordar ou quando você chega do trabalho. Coincidente, né? Porque no trabalho você precisa ficar tão focado em coisas que não são você ou sobre você, que quando você tem tempo pra pensar sobre você, a sua cabeça não para. Então você, na hora de dormir, você não para. Sua cabeça não para. Quando você chega em casa, sua cabeça não para. E aí esses sintomas ansiosos, eles acabam aparecendo muito mais. Bizarro.
É porque assim, né? A gente acha que o nosso corpo e a nossa mente, elas recebem comandos, assim, mas na verdade são eles que comandam a gente. Eu não sei se dá nem pra fazer essa separação, né? Mas é no sentido assim. Eu digo assim, ai, tô aqui trabalhando super acelerada. Aí eu digo assim, agora eu vou parar. Agora é o momento meu. Aí o seu corpo diz assim, seu cérebro diz assim, querida, não é assim que funciona. Exato. Funciona segundo o meu ritmo aqui. Você me colocou num ritmo altíssimo, eu não vou desacelerar de uma hora pra outra.
De uma vez.
Eu digo isso porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, muito, mas muito, muito, muito. Passou muito estresse na vida e tal. E o sonho dela, obviamente, de todo mundo que trabalha muito, precisou trabalhar muito na vida, era se aposentar. E aí, quando ela finalmente se aposentou, ela tava muito feliz. Ela tava assim, cara, conscientemente assim, poxa, que momento incrível, finalmente vou viver minha vida, fazer as coisas que eu sempre quis. Só que ela começou a adoecer, sem parar, assim, ó. Uma coisa atrás da outra, e ela ficava, o que que tá acontecendo? Eu tô feliz, por que que eu tô ficando mal? Aí eu falava, mãe, não é assim. Teu corpo tava num ritmo pesado até um ano atrás, né? Então, o seu corpo não vai, assim, de uma hora pra outra, um clique acontece, ai, agora é um novo momento, agora eu posso relaxar. Ele não vai relaxar, ele não tá acostumado a relaxar, ele não se viu de outras formas, ele já tá programado pra esse ritmo de ansiedade. E não é porque você parou que o corpo agora já vai entender e vai dar tudo certo e você vai ficar livre disso. Não vai. Então ela demorou muitos anos em processos, assim, terapêuticos e etc. Até parece que o corpo voltar e ela conseguir uma certa estabilidade, assim, anos, entendeu? É muito doido.
É porque, assim, a gente não é mais educado nessa, né, construído socialmente também, nessa ideia de que a gente precisa ter tempo livre, né? Eu lembro que eu criança, eu ia pra escola, eu ia pra natação, eu só tinha tempo de brincar à noite. Depois de um tempo eu não tinha mais natação, mas aí eu tinha novela, que é, né, era o meu tempo.
Era o teu ócio criativo.
O meu ócio criativo. Mas, assim, desde criança a gente começa a fazer muita coisa, porque os pais tem que trabalhar, não tem quem cuide da gente. Então os pais têm que nos ocupar para que as crianças fiquem ocupadas e eles possam trabalhar. Então a gente já cresce nesse sistema de não poder parar. E depois a gente entra na lógica de não conseguir parar. E aí é que eu volto, né? A Manu até falou da antiguidade, e eu volto para a antiguidade, para essa questão das escolas estoicas, helenísticas, do nome grego. É chole, é, Manu, o nome?
É, chole. No latim seria ótimo, né?
Ótimo, porque o ócio, ele era praticado nas escolas. A pessoa ia pra escola pra aprender o ócio e pra fazer negócio. O velho mesmo, não sai de casa de bombeiro, sai pra fechar negócio. Então as pessoas iam pra escola fechar negócio, né? Aprender a fazer... O que era o aprender a fazer negócio, né? E o que é o aprender o ócio na escola? É aprender essa vida contemplativa, esse momento de reflexão, de parar, de, poxa, peraí, né? Como eu me sinto diante disso e por aí mais, e aprender a fazer negócio, que é aprender a lidar com a sociedade, aprender a conviver em sociedade, aprender política, aprender essas coisas que as classes aristocratas aprendiam e aprendem até hoje, e que a nós, proletariado e agora empresários de si e nesse mundo neoliberal, a gente não tem esse direito, né? A gente não tem essa educação. É como se a gente não tivesse essa condição de parar um momento na nossa vida. E quando a gente para, vem essa ideia de que não, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que estar aqui. Ai, eu tô em casa sem fazer nada. Nossa, tô sem fazer nada, vou assistir uma série. Tô sem fazer nada, vou fazer isso. Tô sem fazer nada, vou fazer aquilo. E o nosso não fazer nada virou assistir um filme, assistir uma série, ouvir uma música. Se bem que dificilmente hoje em dia as pessoas ouvem música sem estar faxinando, ou ouvem podcast sem estar faxinando. procrastinando também. Então a gente perdeu esse fio, né? Parece que não tá mais nem na nossa genética. Essa coisa de entender, né? Do nosso corpo ter esse tempo de pausa. Tenho estudado muito pra fazer concurso e eu tive que aprender a organizar o meu tempo, que é uma coisa que pra mim é muito difícil porque eu não tenho disciplina. E nessa de aprender a organizar o meu tempo, foi que eu fui reaprendendo a ter os meus momentos de descanso, até a minha pausa, que eu fico chamando de pausa contemplativa, que é a hora que eu vou beber um chazinho e vou olhar as galinhas no quintal e mandar vídeo pra Manu. Sim, a minha cabeça para, né? A minha cabeça não para, mas eu consigo desacelerar um pouquinho. E aí, assim, eu tô num estado de concentração, e isso foi uma coisa que eu aprendi não com a filosofia, mas com a questão dos cursos de dança e de arte que eu faço. Eu aprendi a me manter num estado de concentração plena, mas nessa concentração também consegui desacelerar um pouco. Mas é tudo um exercício, ou seja, é trabalho.
É trabalho. Eu acho assim, a gente vai falando, e uma coisa que eu fico pensando é, a gente vai falar sobre o ócio, né? Mas é um salto temporal gigantesco, porque a gente vai pegar o conceito de ócio da antiguidade, que não tem como a gente fugir disso, né? Dessa vida contemplativa, né? O filosofar é preparar-se para a morte, eu adorava falar isso. Então, todo esse movimento aí que se fazia política, quem tinha tempo, né? Porque eu tinha que ter o escravo para trabalhar, para eu ir para as ágoras fazer política. Então, assim, aquela grande questão, quem tem direito ao ócio, né? Era realmente quem podia, né? E eu acho que isso atravessou séculos e até hoje as pessoas entendem que o momento de ócio, né? É transformado somente na palavrinha lazer, porque nem se tem mais a ideia do que realmente é o ócio, o que é um conceito tão clássico que eu acho que nem cabe nos dias agora atuais. Por isso que no início da fala eu disse, é confundido com tempo livre, lazer, não trabalho, né? Porque a gente coloca a oposição. Mas o que eu queria colocar aqui desde o início da fala é que é um salto temporal gigantesco. O que é que isso quer dizer? A Lia falou aí da mãe dela, né? E aí a gente vai pegar o que seria essa busca, porque agora o aposentado sempre pensa isso, eu vou agora me tranquilizar, eu vou agora viver, né, esse estado de tranquilidade, ataraxia, né, tranquilidade aqui e tal. Só que você não consegue, real, por quê? Porque teve todas essas mudanças, eu acho que desde que a gente conseguiu também marcar no relógio o tempo, criação desse relógio, esse tempo demarcado, e tá tudo muito acelerado, isso foi adoecendo mesmo as pessoas, transformando esse conceito de ócio, que eu nem sei se ele existe hoje, ele até pode existir como esse lugar ideal ali que já foi um conceito clássico. Mas hoje, realmente, acredito que existam pessoas que realmente buscam isso. Eu vou viver aqui, estar aqui no meu estado de tranquilidade. Mas é uma cobrança excessiva. Por quê? Porque a gente percebe o tempo inteiro que a produção cultural foi, né, transformada em produção industrial. E aí, gente, tudo isso é sustentado por um modelo de capital que vai nos exigindo, exigindo, exigindo. E aí a gente, em vez dessa contemplação, né, artística, dessa fruição, a gente só talvez se deleite, né, com o consumo e com a obrigação de que eu preciso ter meu tempo livre. Eu preciso ir ao cinema, eu tenho que ir a uma praia, eu tenho que olhar a natureza, né, ali, falar natureza, natureza, eu tô aqui. Eu tenho que o tempo inteiro me forçar a viver esse estado de paz. Só que a minha cabeça não para, porque a gente já tá aqui saindo ali do antiguidade, numa contemporaneidade de muita aceleração. E é um sintoma da modernidade, essa aceleração. Então a gente absorveu isso e eu não consigo pensar. Eu digo que eu sou uma pessoa, que eu disse até aqui brincando, eu vim gravar esse episódio, eu não vivo ócio. Eu não sei o que é isso, eu sou uma pessoa aceleradíssima, quem me conhece. A minha irmã até brinca, ela diz assim, pelo amor de Deus, tu acorda batendo em tudo, porque é fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então eu sou muito cobrada por quem está ao meu lado, diz isso, calma, se tranquiliza, né? Contempla um pouco, mas parece assim que eu sou obrigada a cumprir metas o dia inteiro. Então eu não consigo parar pra ter esse movimento, né, de fruição. Então eu acho que tudo isso reflete muito, né, esse estado de aceleração que é próprio do nosso tempo, mas que hoje eu volto a dizer, eu não sei se o ócio ele existe, mas onde ele está, o que ele come, o que ele faz, porque é muito complicado.
Isso aí me fez pensar uma questão que talvez aí até a Bela possa falar melhor, mas que eu acho que tem a ver, porque vocês falaram sobre concentração, a Raquel falou sobre concentração, a Manu falou sobre aceleração, aí me vem muito a coisa do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, TDAH, que, assim, gente, tá um surto real, assim, muitas pessoas realmente estão padecendo e sofrendo com essa condição, né? Que é até algo bem, eu acredito que discutido pela galera da área da psicologia e tudo, né? Mas aí é interessante, né? Que é nesse século, nessa sociedade, nesse contexto que esse transtorno aparece e a gente vê ele acontecendo, né? As pessoas geralmente dizem, ah, antes não tinha classificação do transtorno, então não dá pra saber se as pessoas antes teriam. Aí é aquela coisa, quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, antes existia essa condição, talvez numa sociedade que não tinha toda essa aceleração, essa condição surge agora nessa sociedade em que desde muito pequenos, como a Raquel disse, cada vez mais as crianças não têm mais direito a só a fruição do lazer, sabe? Assim, não tem. Elas têm que estar toda hora fazendo alguma coisa. E será que essas crianças que desde pequenininha estão toda hora tendo que fazer alguma coisa, sabe? O que que isso resulta na formação delas, psíquica, emocional, enfim, né? E eu acho que acaba sendo um reflexo, né? Do tempo que a gente vive essas questões.
É, porque assim, parece que tudo tem que ter um propósito. Cada passo que a gente dá no dia precisa ter um propósito. Eu achei interessante isso que a Elia pontuou agora, porque, na verdade, grande parte dos transtornos que têm aparecido nos últimos anos aparecem através da mediação indivíduo-meio. É essa mediação que as pessoas estão falando, ah, é, daqui a uns anos, acho que 8%, ou são 3% das pessoas também vão ter autismo. E por quê? Qual é a diferença de antes para hoje? Principalmente desde a revolução digital, a psicologia contribuiu muito com isso. A psicologia foi uma grande algoz social. A gente, não sei se vocês conhecem a história da psicologia, mas a gente é um modelo neoliberal de ciência, que há muito tempo foi criado principalmente para situações de controle e tentativa de prever comportamentos e de controlar comportamentos, regulando esses comportamentos o tempo inteiro. Quando a gente chega, por exemplo, falando do CID, falando do DSM, se vocês forem olhar, a maioria do que é considerado transtorno hoje em dia, claro que a gente tem a parte orgânica, isso a gente não pode negar, obviamente, mas a maioria dos transtornos, eles são questões envolvidas com como é que o nosso meio constitui o nosso sistema psicológico, como é que ele constitui o nosso desenvolvimento psicológico. E aí vem a psicologia, né, que já nos anos 60, 80, até antes, porque a gente sempre, desde que existem as máquinas, a gente fez a comparação do nosso corpo com máquinas, a gente acha que a gente funciona como uma máquina. Então, a gente quer que as coisas sejam muito rápidas. Principalmente depois da revolução digital, né? Então, a gente quer que as coisas sejam muito rápidas. Né? Exatamente. A gente quer que a gente pense igual um Google, que em segundos tem milhares de respostas e que a gente consiga manejar sentimentos e conciliá-los com a nossa vida a ponto de, né, sempre ter a funcionalidade. Porque uma das coisas que a gente também vê muito em relatórios de psicologia é por que que essa pessoa tá fazendo terapia? Pra ela continuar funcional. E o que que é ser funcional?
Então, funcionar pra quem? Né?
Funcionar pra quem? Né? Exatamente,
pra quem? É um serviço que você tá prestando, parece.
Exatamente, a psicologia ela surgiu nesse contexto, num contexto científico de, ok, quem são as pessoas aptas à produção? E, na verdade, quem a gente diagnostica pra pensar na exclusão? Quando a gente começa a comparar, e mais uma vez, aquela fazendo a culpa da psicologia mesmo, mas quando a gente começa a comparar os nossos corpos com uma máquina, até que hoje em dia as pessoas falam sobre programações, né? Programação neurolinguística, programação não sei o que lá. Porque a gente acha que a gente vai se comportar como uma máquina. E isso é adoecedor. Uma das coisas que vocês comentaram, e que eu acho extremamente pertinente, é que essa falta do ócio, e que eu acho que, na verdade, ela nunca existiu. O ócio nunca existiu, na minha concepção. Eu acho que isso aí é realmente pra elite, e que é tão pequeno que não é regra. É uma quantidade de pessoas tão pequena que não é regra. As pessoas, elas acabam num sistema de não saber o que que elas gostam. Quando a gente tá na terapia, uma das coisas que a gente geralmente pergunta é o que que você gosta de fazer? Principalmente no início, né? Quando a gente tá na parte de anamnese. O que você gosta de fazer? O que você faz no seu tempo livre? E as pessoas, no meu tempo livre eu tô resolvendo os problemas que eu não consigo resolver quando eu tô no meu trabalho. Tá, mas o que você gosta? Não sei. Não sei o que eu gosto. E aí, eu passei por um processo como esse, né? Mandou falou, eu não conheço o ócio. Gente, pelo amor de Deus, sou psicóloga e pesquisadora do Brasil. Eu não tenho tempo pra ter ócio. Mas uma das coisas que eu passei durante muito tempo na minha vida, principalmente depois que eu comecei a pós-graduação, foi que quando chegavam as férias, eu me sentia angustiada, extremamente angustiada. E tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não consigo curtir as minhas férias. Eu lembrava do sentimento que eu tinha das férias. Aquela sensação de descanso, de paz. E eu não sentia mais, nem nas férias, e eu comecei a ficar angustiada com isso, comecei a me sentir mal, e aí eu tive que arranjar estratégias pra eu aprender a descansar. Porque as pessoas acham que, ah não, coisas boas da vida a gente não precisa aprender. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a refletir. A gente precisa aprender a descansar, a gente. Porque o descanso, ele também não é só um descanso passivo. No sentido de, não, então eu vou assistir um filme, vou ver uma série. Não, mas o descanso também é aquele que a gente movimenta o corpo, como a Lia falou, né? Que quando a gente vai parar pra pensar, não, então eu vou ficar aqui, quietinho, terminei meu trabalho, minha cabeça pensou o dia todo, eu fiquei sentada na frente de um computador o dia inteiro, mas aí eu quero que minha cabeça pare a partir do momento que eu acho que ela deve parar. Ela não vai parar. A gente precisa arranjar sempre estratégias, e cada um vai ter a sua estratégia pra fazer isso, mas pra aprender a descansar. Aí, a maior aprendizagem do século XXI é aprender a descansar.
E além da produtividade, vocês... A Bela trabalha com clínica também, né, Bela? Então,
também.
Ainda tem... Então, vai se relacionar também com o que eu vou falar, que é quando a gente trabalha com pessoas, ainda tem a demanda afetiva dessas pessoas, que também é muito desgastante, gente. Eu que trabalho, que é professor, sabe que com 40 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas dentro de sala de aula, cada uma ali tá com uma demanda afetiva, e você tem suas demandas afetivas com relação àquelas pessoas. Quando você chega em casa, não é só sobre, ai, passei o dia falando muito e passei o dia andando pra lá e pra cá, porque o professor trabalha em pé, isso cansa também fisicamente, né? Mas é também passei o dia tendo que lidar com as demandas afetivas dos outros. Isso pra mim é o mais estressante, assim. É
suga
o que
energia, né?
Suga
demais. Porque o emprego ideal realmente é ser herdeiro. E é isso, né? O ócio. Gente, meu sonho. Eu não sei o que é férias. Eu acho que a última vez que eu tirei férias foram 10 dias que eu tirei férias em 2021. E desde então, nunca mais. Agora, eu vou puxar um pouco a sardinha pra arte, né? Pra dança. Porque, assim, eu consigo descansar em movimento, né? Porque eu consigo... Às vezes, eu tô num dia, assim, minha cabeça foi super exigida, coitada. E o meu corpo também, pra ficar o tempo parado numa posição. E eu encontrei na dança esse meu lugar de conseguir desacelerar. De conseguir parar. Não é um ócio, como a gente entende lá da antiguidade. E a Manu até colocou muito bem que esse ócio, ele não existe, realmente. Mais, porque a gente sai, é como se a gente vivesse na velocidade 5 do Creu, não tem como. Então, assim, essas estratégias, como a Bel bem colocou também, são isso, né? Estratégias de descanso. Então, assim, o meu corpo, ele entra num descanso e a minha mente relaxa se eu tô dançando. Tô lá, né? Tanto que nas minhas aulas tem um movimento de vibração que é o shimmy. Quem já fez a minha aula aí sabe como é. É a hora que eu digo assim, gente, agora é a hora que a gente vai tremer o nosso corpo inteiro e a gente vai descarregar energia. A gente vai botar os olhos pra fora e vai deixar o nosso corpo, assim, pronto pra outra, né? E é esse momento de descanso, é isso, né? Dançar pra mim é esse momento. Assistir novela pra mim é esse momento. Assistir novela, inclusive, é a hora que eu consigo parar no sentido de um pouquinho, vou deixar aqui as coisas que eu estudei hoje de lado, assentar na minha cabeça e vou ver outra coisa. E aí vem, né? Porque essa coisa da pausa que a gente tá chamando aqui de ócio, mas que a gente entende também com outras terminologias hoje em dia, essa pausa, ela é necessária pra gente conseguir pensar, né? É necessário que a gente consiga ter tempo de reflexão. E a gente não tendo tempo de reflexão, a gente é consumido por esse sistema de trabalho, 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 trabalho. E é muito mais fácil a gente se alienar. A gente tá aqui falando de ócio da antiguidade, mas o tempo todo aqui, pela nossa conversa, eu tô percebendo que a gente tá criticando a nossa contemporaneidade, né? Que a gente tá falando, olha, a gente tá sendo alienado pelo trabalho. É o capital, é o capitalismo, é o neoliberalismo que está fazendo isso com a gente. A nossa subjetividade, né, os nossos processos de subjetivação hoje são todos baseados nessa coisa do tempo, do trabalho, da hora para isso, hora para aquilo, a hora de lazer. E se você tem muito tempo de lazer, você está procrastinando, você está com preguiça, e ter preguiça não é bom. Vadiagem é uma coisa que não existe mais. Se você está vadiando, você não é uma pessoa apta para estar convivendo socialmente. Nossa, eu uma vez ouvi uma pessoa, quem trabalha em empresa, né, tipo, em firma, e Maracanal tem muitas firmas, então, de vez por outra, eu pego uns diálogos, assim, na fila de alguma coisa, geralmente no mercado, pessoa falando assim, nossa, fulana, tu tá trabalhando de hora tal, e quando tu chega em casa, tu não faz mais nada, aí ela, não, E a pessoa, nossa, não consigo, porque quando eu chego em casa, eu vou cuidar de criança, vou arrumar a casa, aí depois que tá tudo limpo, aí que eu paro pra descansar, ai, não sei, às vezes eu vou pintar a unha, vou lavar o cabelo, vou fazer. Então, assim, é até estranho uma pessoa dizer que para, né? Essa semana eu tirei uma tarde pra não fazer nada, e fui dar uma volta e fiquei olhando, passei um tempo, assim, olhando o pessoal no andando de kitesurf, né? O que eu acho incrível, ficar observando e a minha cabeça lá, ó, acelerada, até que chegou uma hora que aí eu comecei a brisar, né? Porque eu fui pensar assim, nossa, imagina se a pessoa tá nesse coisa e dá um vento muito forte e a costela dela arranca, assim.
Só de boas.
Então, né,
pensando
assim,
aqui tranquilamente.
Enfim, tô falando aqui horrores, mas é só pra dizer que a gente não consegue não parar de pensar e a gente não consegue viver também como máquina, né? Então a gente, esses tempos assim, de pensar besteira, de falar besteira, de assistir besteira, são estratégias nossas, são mecanismos que a gente tem na nossa contemporaneidade de se aproximar um pouco do que era esse ócio lá na antiguidade. Mas eu acho que a gente, sendo mulher, nunca que lá na antiguidade a gente ia ter esse direito, porque a gente não ia ser considerada nem cidadã, que não existia, né? Mulher não era gente, mulher, criança e escravizada não era gente. Então, a gente já tá lascada do mesmo jeito.
Eu acho que o que mais me pega hoje ainda é essa questão dessa obrigação do nosso lazer. Porque a gente realmente vai sair, vai se encontrar com os colegas, vai fazer um movimento de vou à praia, vou ao cinema. Eu não sei se cairia como um direito, que na nossa Constituição tem lá, né? Tem o direito de lazer, saúde, trabalho, enfim. E eu acho que parece agora é um dever. A gente tem a obrigação de ter esse lazer, que essa frase do sextou, pra mim, é clássica pra isso, né? Porque o sextou, o que é? Parece que você tá correndo, se libertando das amarras. E se eu não for sair depois do trabalho, não valeu a pena esse trabalho. Então você tem que ir mostrar que foi pra algum canto, fez alguma coisa, porque é uma obrigação hoje o lazer, pra poder você aguentar o trabalho na segunda de novo. Então, essa confusão, assim, de o que é hoje lazer mesmo, que eu me permito sentir, ter essa fruição, né, de algum... Não tô nem buscando mais aquele ideal clássico mesmo, não, de, tipo, de tranquilidade, estado de paz interior, não. Mas eu tô procurando de... Realmente a gente tá buscando um lazer onde a gente tá se divertindo, porque a gente vai pra um show é com o celular na mão, a gente tá numa mesa é com o celular na mão, a gente tá resolvendo trabalho. Eu sou uma que fiquei de férias, mas tava trabalhando. E aí, quando eu não trabalhava, nem que fosse resolvendo uma coisa por WhatsApp, dava uma sensação de dizer assim, valha, eu não fui produtiva hoje, né? Então você começa a se cobrar, né? Essa necessidade mesmo de estar sempre se cobrando, de estar sempre fazendo algo. Então isso é adoecedor. Aí chega justamente aos problemas aí que estão lotando consultórios, né?
Ai,
porque
Deus.
A gente tá adoecendo. Então, assim, pra mim, essa obrigação também do dever. E quando eu tô naquele lazer, eu não estou naquele lazer. Eu tô em qualquer canto, menos ali.
É a máfia dos psicólogos. Adoecendo para vocês serem tratados.
É uma coisa interessante, né? Porque hoje o lugar de descanso da gente acontece diante das telas, né? A Raquel falou da tela da TV, que hoje em dia o ritmo da TV é um ritmo, assim, jurássico, se a gente for pensar. Hoje o nosso referencial de ter um momento lento é a TV, só que até um tempo atrás, né, se a gente for pegar os grandes teóricos aí que falavam sobre isso, né, o ritmo da televisão era um ritmo aceleradíssimo, mas hoje em comparação ao TikTok, que é, eu amo passar assim, quando eu vejo, ah, vou só meia horinha no TikTok, quando eu vi, passou duas horinhas no TikTok, assim, ó, só vendo besteira. E é um lugar que eu relaxo, mas eu comecei a observar, que é uma coisa que é óbvia, né, já tá sendo discutida há muito tempo, que é isso, assim, que é esse ritmo acelerado do TikTok, dos Reels e etc, ele é essa falsa sensação de relaxamento, que na verdade não é um relaxamento, é uma alienação, né? Você tá querendo tirar da sua mente, apagar da sua mente, com uma enxurrada de conteúdos, outros conteúdos que dizem respeito à sua vida que você não quer encarar naquele momento, né? Então, a TV de alguma forma tem isso, e aí as redes sociais nem se fala, né? E aí eu lembrei de um negócio que a Manu tava falando sobre esse lance do dever, né? Dessa obrigação de estar vivendo a vida, que eu acho que nas relações de lazer, aliás, né? Que nas relações de redes sociais, surgiu, né, que é aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é, tipo, a sensação que você tem quando você chega em casa numa sexta e você, ah, não vou sair de casa, né? E aí você começa a ver pessoas hashtag sextou, com drinks bonitos nos stories, com boomerang tomando cerveja, né? E aí você você começa a dizer assim, vale, tá todo mundo vivendo a vida, tá todo mundo fazendo alguma coisa, eu tô aqui dentro de casa sem fazer nada. E aí, é isso, assim, tipo, é uma performance do lazer também hoje em dia, né? A gente não consegue mais só, ah, vou aqui curtir com os meus amigos e tomar umas cervejas e tem isso, mas também tem esse momento que atravessa dessa performance do lazer. Ai, peraí, o bumerangue da hora do drink. Ai, não, agora o bumerangue da gente sendo bonita, balançando os nossos cabelos pranchados. Ai, agora o momento que eu vou filmar o show todinho onde eu tô, né? Que, tipo, todo mundo, em maior ou menor nível, acaba caindo nisso, porque a gente tem rede social e a gente, sei lá, entra nessa onda mesmo, né? Então, é uma camada a mais de exigência em cima desse lazer que já é produtivo. Esse lazer das redes sociais, ele é produtivo para os bilionários por trás dessas redes sociais, né? Que a gente sabe que quanto mais a gente usa e preenche de conteúdo essas redes, melhor para eles, né? A gente tá fazendo um trabalho gratuito para eles. Só que é isso, as relações sociais vão se estabelecendo de tal forma que a gente fica preso nisso e a gente fica nessa de, cara, ou é isso ou eu vou fazer o quê?
Né? A gente continua trabalhando para que os bilionários tenham o direito ao ócio deles.
Exatamente, exatamente.
É aquilo, né, que aquele documentário, o Dilema das Redes, falou.
É, totalmente.
Quando você não tá pagando por um produto, o produto é você.
É. Comentário 1. Meu pai agora só assiste filme no TikTok.
Eu assisto
eu
também,
incrível. Um dia desse, ele, ai, meu filho, vem assistir aqui esse filme comigo. Aí eu me sentei, tipo, 5 minutos acabou. Eu falei, acabou, pai. É, no TikTok é só a parte mais importante. E aí,
mas não, mas eles postam várias partes do filme. Só que tem os filmes que eu assisto, aqueles que você não acha mais em stream nenhum, aí você consegue assistir praticamente o filme todo.
E eu fiquei pensando nisso, né, você falou agora, e aí juntando com a ideia de que muita gente com TDAH, a cobrança da gente tá acelerado e etc. Eu lembrei que na época que a gente era criança, menos o Matheus, que o Matheus não tinha nascido ainda, na época que a gente era criança, era muito comum ouvir a galera falando de Ritalina, né? O menino muito agitado mexe a Ritalina. Hoje, uma criança, quando ela consegue se concentrar mais pra fazer uma coisa, quando ela faz as coisas num ritmo que não é esse ritmo do hiperativo, aí mexe o remédio porque a criança deve ter algum déficit cognitivo. Às vezes não é, às vezes é o ritmo, né? A criança é aquariana, tá num tempo espaçado. Isso da gente, ai, assiste filme no TikTok, assiste Reels, assiste isso, assiste aquilo, a gente também perde essa nossa capacidade de refletir, porque a gente tá tão acelerado pra acompanhar tudo, pra acompanhar o
Attenzione,
Bolsetrite,
né?
Attenzione, Pickpocket, e de falar, né? E a gente tá, né, vendo lá, não é, Nicole? Vem cá, Nicole. E vendo meme ou fazendo posts lacradores falando sobre o, sei lá, o acarajé rosa e lacrando aí do filme da Barbie e problematizando, que a gente não tem nem tempo de pensar direito sobre isso. A gente não tem nem tempo de saber, será que é isso mesmo que eu penso sobre esse assunto? Será que eu gosto mesmo desse meme? Será que eu gosto mesmo desse filme?
Você tá lotada de informação o tempo todo. Aí as pessoas viram e falam, não, mas é porque eu não tenho atenção, eu não tenho concentração,
como
eu
é
não tenho memória. Como vai ter? Olha o tanto de estímulo que tem aí aparecendo o tempo
aí
inteiro.
Aí o pessoal reclama das crianças que não se concentram. Gente, a minha sobrinha, eu tava até vendo a minha sobrinha, ela não tem paciência de brincar muito tempo numa coisa. E o dedinho dela é na tela, assim, é, né? Ela começa a ver um vídeo, não gosta, ah, parei. Assim, foi um pelejo outro dia pra ela assistir um negócio de 15 minutos. Eu queria me concentrar 15 minutos pra fazer uma coisa, eu tava cuidando dela. E aí eu falei, vem assistir A Bela Adormecida, que é como ela chama, A Bela Adormecida. E eu botei lá o vídeo mais longo, pra ver se ela se distraía. Ela não se distraiu. Deu 5 minutos, ela olhou pra mim e falou, eu vou fazer isso contigo. Eu tava fazendo crochê, né? Fazendo um lenço de dança. Que é a hora também de uma hora de lazer que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo um negócio pra usar. E aí ela, vou fazer isso contigo. Ela não assistiu, criança não assiste mais. A coisa que eu mais gostava quando era criança era de ficar deitada assistindo coisa, parada, assim, crise existencial, deitada no chão gelado.
Ou horas, assim, pra entrar no clima de Barbie, né? Gente, a coisa que eu mais gostava de brincar de Barbie era o processo de montar a casinha, sabe? Uhum. Tipo, botar cada coisa no seu lugar, ficar horas ajeitando aquelas coisinhas, até uma hora que dá uma dor na coluna e você diz, ai, não quero mais brincar, não. Aí você vai fazer outra coisa, porque você passou, tipo assim, literalmente uma hora toda encurvada montando as coisas, mas aquilo era tão gostoso, aquela sensação, assim, de mergulhar naquele mini mundo, né? E você só curtiu o processo de organizar.
A sabe? Criança hoje quer só derrubar mesmo. Pá!
E aí, meu povo, aqui é Fred Costa, saindo do meu ócio para gravar os recadinhos da semana. Primeiramente, sempre agradecer aos nossos apoiadores. Quem é ouvinte do Perdidos já sabe que nós somos um podcast independente que a gente necessita da sua ajuda para se manter e crescer ainda mais. Então, a gente pede e agradece demais a quem tá aí curtindo, compartilhando, comentando, jogando a palavra do Perdidos pros seus amigos e também a quem é nosso apoiador lá pelo nosso Apoia-se. Então, se você quiser contribuir com o nosso projeto, entra lá em apoia.se/perdidosnafilosofia ou vende Pix, perdidosnaparalaxe@gmail.com. A sua contribuição é importantíssima. E, gente, hoje é um programa muito especial. É a nossa participação aqui na campanha anual, o Podcast Delas, que é um projeto que começou lá em 2017, uma campanha coletiva da podosfera brasileira, comprometida em inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Então o objetivo é aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. E assim eu convido vocês a também ouvirem outros programas que estão participando dessa campanha. Basta procurar aí nas redes sociais, então nos seus agregadores, por O Podcast Delas ou Podcast Delas 2023. Tem muito programa bacana que tá rolando aí nesse mês de julho, tá? Então é isso, vamos lá ouvir, vamos apoiar, colocar mulheres nos podcasts e aí sim a gente tá fazendo a diferença. Então bora voltar pro episódio.
Na sociedade muito farmacológica que a gente vive também, se você tá cansado, tem um remédio. Se você quer dormir, tem um remédio também. E tudo virou, na verdade, diagnóstico. Por conta exatamente de um sistema psi, sistema médico, sistema etc. aí, da ciência também. Mas porque você tem que acordar, você tem que dormir, você tem que trabalhar e você tem que estar motivado. E aí a gente entra no, também numa seara que é extremamente problemática, que são os livros de desenvolvimento pessoal, os antigos autoajuda. Então, você tem que acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazendo isso o quê, fazendo nananã. Aí, uma vez eu até tava falando, não, mas os livros de autoajuda, eles também hoje estão pensando no exercício físico, no se alimentar bem. Gente, exercício físico, conseguir comer uma comida bem feita que você mesmo conseguiu fazer, porque, né, às vezes a gente come fora e acaba comendo porcaria e tudo mais. Isso é tempo. Tempo no capitalismo é dinheiro. Você tá perdendo tempo cozinhando, você tá perdendo tempo fazendo as coisas, você tá perdendo tempo. E aí, nesse negócio do tempo, eu queria fazer as minhas perguntinhas pra vocês. Vocês conseguem ouvir áudio sem aumentar a velocidade do áudio? Porque
não,
o meu é só 1.5.
O meu é 2. Eu consigo. E queria que tivesse 4.
Na verdade, quem escuta meu áudio, ele já é acelerado automaticamente.
Ah, é, o da Manu tem que ser 1.5. 2, eu não entendo, não.
Gente, eu escuto no normal. Eu não consigo acelerar, porque aí eu não consigo prestar atenção no que a pessoa tá dizendo.
Ah, eu também. Apesar de ser acelerado, eu escuto na velocidade normal. Olha. Agora eu mando pras pessoas já na velocidade 4.0.
Não, eu mando áudios longuíssimos, né? Eu já aviso. Quem conversa comigo no WhatsApp sabe, eu mando uns áudios longos porque
é um
eu não
podcast,
gosto de ficar cortando.
É um podcast, né, Raquel?
É um podcast, né, amores?
É, tem um amigo meu que ele diz assim...
Pra quem ser sucinta, né?
Ele diz assim, manda um podcast aí pra mim, né? E aí quando ele manda
um
áudio grande, é podcast também.
Que ele não escuta, viu? Se eu mando acima de 1 minuto, ele não escuta. Aí ele diz assim, mais de 1 minuto, não vou escutar. Aí fica, aí não quer escutar. Aí eu digo, eu vou implorar, por favor, escuta. Eu juro que eu tentei fazer 1 minuto.
Eu mando, se a pessoa quiser ouvir, ela ouve, né? Se ela quer conversar comigo e sabe que eu tô ocupada pra escrever, ela vai parar e vai ouvir. Se ela não quiser, só lamento. Continuo mandando mais de 1 minuto.
As pessoas, elas falam isso, né?
É,
não me mandar áudios, sem áudios.
Tão... Não, eu acho isso tão desagradável. É igual a pessoa que vai com a camisa, né? Você convida a pessoa pra ir pra um lugar, aí ela chega com a camisa. Me atrasei porque não queria vir. É umas grosserias, assim, que eu acho tão desnecessária, sabe?
Sim.
Digo, cara, ouve. Mas enfim, tem gente que eu sei que realmente não gosta de ouvir áudio, aí eu escrevo o texto. E eu aviso, eu falo assim, ó, eu falei, mas eu tô muito lenta hoje, mais do que o normal, ouve aí no acelerado. Eu já aviso.
Eu não sei se vocês sabem, mas na Netflix, quando você coloca ela no computador, dá pra você aumentar a velocidade do vídeo, do filme, da série. Porque antes a gente assistia muito filme, né? Quando a gente, anos 90, nossos VHS, quem lembra de todos eles? Mas hoje em dia a gente assiste muito, muita série. Porque muitas vezes a gente não consegue passar mais de 30 minutos parado na frente do computador. E aí, uma das coisas que eu queria comentar é sobre burnout. Porque a gente vive num mundo tão acelerado e que tudo tem que ser produtivo, tudo tem que ter um propósito, que hoje em dia tem um crescimento bizarro de pessoas com burnout. Quando você vai para determinadas profissões, o número de atestados é gigantesco. É gigantesco. E assim, finalmente a OMS saiu de um psicologismo de individualizar algo como a burnout, porque na verdade a maioria dos diagnósticos é isso que eles fazem, é puro psicologismo e de culpabilização das pessoas que apresentam determinados transtornos. Mas de pensar o burnout desde 2022, né, foi 2021 que isso meio que entrou em voga, mas em 22 que bateram o martelo e oficializaram, mas do burnout como uma produção do laboral. É o seu trabalho que, né, não tô te oferecendo o bem-estar necessário, é o seu trabalho que tá te sobrecarregando. E aí, voltando pra clínica, que aí é o meu local de fala, mas voltando pra clínica, existem dois movimentos que eu percebo, não querendo ser binarista, né, mas existem dois movimentos assim que eu percebo mais, que é o de empresas que acabam sobrecarregando os seus funcionários com demandas de, às vezes, né, final de semana, uma quantidade exorbitante de tarefas, etc. Mas também, e tem tudo a ver com o que a Raquel falou sobre a questão de refletir, mas da gente não conseguir impor limites, a gente não saber quais são os nossos limites. E aí, quando às vezes a gente pode até estar num local de trabalho que é um pouco mais, né, saudável, tá um pouco menos não saudável, mas a gente pode estar nesses locais e a gente, só que a gente não conhece, a gente não consegue produzir saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, porque tudo pra gente tem que ser, não, isso aqui tem que ser resolvido pra ontem, e às vezes não tem uma demanda até do trabalho, mas uma demanda nossa.
A gente coloca, né, essa obrigação.
E isso é uma coisa, na verdade, que acontece muito comigo. Essa segunda parte, assim, de... Não, a primeira parte também, porque, né, psicóloga e acadêmica, eu que me lasque.
A gente chegou na parte que todo mundo tem lugar de fala.
Exatamente.
Né? No burnout.
Eu tava pensando, a Bela falando, e eu pensando muito sobre isso, porque é muito claro que a maioria dos trabalhos vão dar uma sobrecarga em você, você vai ter momentos de estresse, de ansiedade, isso aí, acho que todo trabalho que cobra, né, e o trabalho ele tem esse sentido, né, de ter uma meta a ser alcançada, uma demanda, enfim, vai de alguma forma lhe afetar. Mas eu acredito também que a nossa dinâmica de vida, apesar da gente colocar essa síndrome do burnout associada ao trabalho, nós levamos para dentro do trabalho nossa individualidade, né, a nossa...
Sim.
É como nós estamos fora. Então, tá muito associado também... Porque eu chego lá e muitas vezes essa autocobrança, né? Eu tô me cobrando o tempo inteiro. Eu preciso atender metas que eu coloco, porque às vezes não é nem um trabalho. Tipo, teve questões de fazer um cronograma e você que criou aquele cronograma. Você que pode até ampliar mais. Mas você, não, vou cumprir isso aqui. Mas você que criou. Eu tive isso porque aconteceu isso comigo recentemente. Então, não tinha ninguém me cobrando. Eu mesmo me estabeleci metas dentro do trabalho e eu fui colocando essas metas, né? Então, chega um momento que você diz assim, eu tô esgotada. Espero que acabe esse processo aqui que eu tô fazendo. Pra quê? Pra iniciar outro, né? Porque eu vou me Sim. colocar em outro já. Então, isso é muito complicado, porque você também quer se sentir produtiva, porque o mundo tá cobrando, aí você Exato. Vai se cobrando cada vez mais. Então, é adoecimento por cima de adoecimento, não tem como. E até quando você para e diz assim, conclui isso aqui, tá, mas amanhã eu já vou fazer uma outra coisa que é necessária. E será que é necessária mesmo? Muitas vezes nem é pra aquele momento, mas você vai se colocando nisso. Gente, é um ciclo, né?
É um sistema bidirecional,
incessante, né? Incessante, você não para.
Não tem jeito. Sim,
é muito... Eu acho acho tão bom gravar com a Bel, porque ela vem assim, ah, é um sistema bidirecional. Uhum. Ah, então é uma coisa binarista. Ah, porque a psicologia, eu fiquei presa na psicologia cultural semiótica. Eu achei é muito chique.
E ela com esse óculos preto, com só os cigarrinhos deles, gente.
Vocês não estão vendo, mas eu tô puro charme hoje na gravação.
E só pra um detalhe, a gente tá falando de ócio e de muito trabalho, e a gente tá gravando, a maioria das meninas estão de férias. É um sábado de manhã, e assim, né? Ah, eu queria comentar até que uma amiga minha, a gente tá falando, a Lia falou dessa cobrança que a gente tem de se divertir e de postar, né? Parece que a gente só se diverte se a gente postar. E aí, assim, eu acho muito legal, ultimamente, eu tenho feito esse exercício de sair com os meus amigos e tentar não pegar no celular. E aí, quando eu termino, tipo, uma saída que não tem nenhuma foto, eu falo, cara, que legal, assim, nem lembrei do telefone. E também quando eu tô, assim, né? Ontem foi o dia que teve uma amiga minha, o nome dela é Manuela Bezerra, ela ficou postando desde cedo uns drinks bonitos, né, umas coisas assim, champanhe, aperol.
Olha,
enquanto eu estava enquanto eu estava igual um jumento sem dono, estudando, né, o dia inteiro. Eu fiquei sentindo assim,
mas era
cara,
pra obrigar você, né, ir para o seu momento de lazer.
Pois é, assim, eu me senti constrangida até que parar e fazer um lazer.
Mas
olha,
engraçado,
lazer.
Eu postei pra vocês, isso é uma questão mesmo cultural, né? Mas eu não postei em rede social.
Isso é ótimo,
se eu posto em rede social, eu sinto que, tipo assim, afeta muitas pessoas. Você acredita que às vezes eu não posto muita coisa de diversão? Por exemplo, eu tava vendo o pôr do sol com os amigos. Não postei nada. Muitas pessoas, em qualquer local que está, tá postando. Eu gosto de postar em alguns momentos, sim. Mas às vezes eu evito muito, porque eu sei que gera gatilhos nos outros. Tu acredita? Eu me culpo por estar me divertindo. A minha irmã diz muito isso.
Sim,
assim,
nossa,
assim, parece que tu se culpa de estar se divertindo. Vai ser feliz.
Mulher, não,
sabe?
Se culpa,
como
não,
é que você
mulher.
Se culpa de estar se divertindo? Porque você vê que tem pessoas adoecidas. Eu também estou, tá, gente? Mas tem pessoas, às vezes, mais do que eu. E parece que aquelas pessoas vendo aquela foto, né, que você posta, tá vendo você 100% bem. E ninguém tá 100% bem. Só que você pensa assim, eu vou transparecer um bem-estar que eu nem tô tanto, sabe? Olha a loucura. Até nessa questão da postagem, a gente se policia. Porque eu sei que isso vai gerar em outros gatilhos, sabe?
Manu, isso que você falou é tão legal. Esse negócio do gatilho, né, de gerar gatilho porque você tá vivendo a sua vida e
ai,
podendo
gente.
Beber de férias 2 da tarde, tipo, numa boa. Mas
pessoas têm que aprender a lidar com a frustração delas.
E
eu
tem
não,
que
né?
aprender a lidar com rede social
pois
também,
é,
gente.
É.
Rede social a gente mostra o que a gente quer.
Exato, não, e eu vou falar exatamente disso, assim, eu tô passando por um processo acho que desde o início de 2021, que entrei no doutorado, entrei no não sei o que, tô fazendo não sei o que e a rotina louca, que no último mês eu tive um problema de saúde relacionado ao sistema gastrointestinal. E aí, sim, gastrointestinal, né, gente? Emoções e sentimentos puríssimos. E aí, eu comecei a perceber que na minha rede social do Bel Biblioteca, que é a minha rede de livros, eu tava reclamando muito. Todos os dias postava alguma coisa reclamando, tipo, caramba, minha rotina tá exaustão. Até que eu falei, gente, eu não quero ser conhecida pela reclamona. Tá todo mundo fudido. Eu comecei a falar, cara, eu não quero ser conhecida como reclamona, mas eu também não quero ser a pessoa, tipo, que só posta coisas boas achando que, ah, são apenas coisas boas. Não, tipo, eu quero postar sobre a minha realidade, mas a gente se sente cerceado, né? Se você não tá mostrando uma coisa boa ou se você tá mostrando uma coisa ruim, qualquer jeito você vai ser julgado. Não tem jeito. Principalmente sendo mulher, né, gente? Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, comentar, porque burnout em mulheres, que tem terceira jornada de trabalho, quarta jornada de trabalho, que tem família, criança e filhos, nossa belíssima e onerosa e exaustiva socialização feminina. Porque tem aquilo, né? A socialização masculina, às vezes, ela dá um suporte psicológico pro homem pra ele... A gente até brinca, né? Vou tomar aqui essa pílula de autoestima do heterossexual cis e branco. Mas a gente, como mulher, assim, o que eu percebo é que a gente faz as coisas, a gente faz muito bem feito, mas a gente tá sempre se colocando pra baixo. E a gente não para de se colocar pra baixo porque parece que a gente nunca alcança os níveis ideais. Então, níveis de burnout em mulheres é bizarro. E eu acho que a gente só não entra mais em burnout porque a gente é criada uma vida inteira pra gente segurar essa marimba, sacou? Tipo, uhum. Você tem que segurar essa marimba. Então, é isso aí. Mas eu acho que essa questão também é questão de gênero, questão até de orientação sexual também. Eu não gosto muito dessa palavra orientação sexual, mas já que pra tornar mais inteligente agora nesse momento, é a gente pensar que as pessoas de minoria, elas precisam se esforçar 300 vezes mais pra fazer as coisas, né? E aí, qual é a potencialidade de pessoas de minorias entrarem no burnout? Muito maior, assim.
É, a gente entra nas questões de interseccionalidade, né? De gênero, raça e classe, que não que a gente não tenha deixado de falar, mas agora tornando mais nítido. E assim, né? A gente, enquanto mulher, é socializada pra ser guerreira.
Vamos, amigas mulheres, guerreiras!
Vamos, mulheres! Vamos, meninas, guerreiras! Então, a gente é socializada pra aguentar a marimba e pro burnout ser a nossa condição de vida comum, porque quando alguém quer colocar a gente pra cima, chama de guerreira, porque é uma coisa linda e maravilhosa você ter 3 turnos de trabalho, né? Você ter sua casa, sua família, seu trabalho que lhe dá dinheiro, sua vida pessoal, ainda tem que estar bonita. Ai, não, nossa, fulano é tão guerreira. Gente, não quer ser guerreira, não, quer ser herdeira. Eu já tô falando aqui faz a tempo. Que eu quero ser herdeira, eu quero acordar 9 da manhã, colocar a roupinha, fazer yoga, depois tomar um suco verde e ir pro salão. Depois ler um livro de autoajuda.
E uma coisa que a Bela falou, e eu me lembrei muito em estar dentro de um consultório pra ser perguntada isso, né? O que é que você gosta de fazer? E você emudecer. E aí eu pergunto, né? O que fazemos nas nossas horas vagas, né? O que é que a gente gosta de fazer? Porque é uma pergunta que às vezes, talvez, né? A gente saiba responder, mas quando pega mesmo de surpresa, o que é que você gosta de fazer? O que é que você faz nas horas vagas, né? Acaba emudecendo muito a gente, né? E aí eu pergunto a vocês, aí jogo aí, né? O que é que vocês acham que é lazer? O que é realmente usufruir de um tempo livre, né? Porque eu não vou usar a palavra ócio que eu já coloquei aqui, que eu acho que o ócio, tão pleno como aquele conceito ali na antiguidade, hoje é, pra mim, não existe. Porém, se a gente for pegar aqui esse ócio, esse momento, né, de estado de paz, tranquilidade, e aí, o que faz vocês hoje sentir isso, né?
Será que cheirar o cangote de um gato, isso me acalma.
Também.
Cheirar o cangote de um gato, ler um livro, ter tempo de qualidade com a minha amada, amor de minha vida, Giovana, ter tempo pra visitar os meus avós, coisa que eu não tô tendo, encontrar os meus pais, às vezes ter tempo de... Gente, olha isso, eu sou muito fitness, mas ter tempo de ir pra academia, sem ficar pensando, tipo, não, eu preciso ir embora porque eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que... Sabe, conversando aqui com vocês, eu acabei de perceber qual é o meu momento favorito. É quando eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso de nada. Posso fazer o que eu quiser. Posso ler um livro, posso ver um filme, eu posso fazer nada, posso olhar pro teto. Eu acho que essa é isso. Manu, você fez agora eu pensar sobre a minha vida. Depois eu me passa seu pix pra eu passar a sessão.
A terapia foi boa, hein?
O valor da consulta.
Mas é isso, é não ter trabalho. E aí eu não sei não ter trabalho. Só que é louco isso. Quando eu sinto que eu não tenho realmente que trabalhar, pra mim, é um momento de mais tranquilidade e paz. Só que eu acho que eu constantemente arrumo o trabalho. Porém, quando eu tenho essa sensaçãozinha, pra mim é o meu momento de paz.
Gente, eu gosto de... Eu só consigo fazer isso em raros momentos, que é tipo assim, quando você tem uma tarde livre pra você bater perna em algum lugar e você ficar só lá assim, guajarinando, sabe, flanando, tipo... Por exemplo, esses dias nas férias eu consegui fazer um programa que eu amei, que era ir pra uma pracinha que vende coisa de planta. Aí de lá eu fui pro shopping, comi uma casquinha. Aí fiquei nas Americanas, aí comprei só uma lapiseira, assim, tipo, ai, que linda essa lapiseira. Aí andei, fui nas lojinhas. Sabe, você fica fazendo vários nadas, vendo várias coisinhas. E aí comprei uma plantinha, comprei uma lapiseira, voltei pra casa e voltei com aquela sensação, ai, foi tão gostoso. Sabe, assim, tipo, um momento só eu comigo mesma, vendo as coisinhas que eu gosto de ver, sabe? Num climinha bom, assim, a cidade tava ensolarada, mas tava ventilada. Sabe aquele dia que foi gostoso, assim? E eu gosto também, assim, de ficar deitada. Gente, eu amo ficar deitada. Desde criança eu recebo críticas sobre isso, do tipo, tu ainda tá deitada? E eu, tipo, sim, amo ficar deitada. Por mim, passaria horas deitada, porque eu adoro. E eu gosto de dormir também.
Ai, gente, Lia, você é igual a mim, porque eu adoro ficar flanando. Adoro. Flanar é uma coisa maravilhosa, assim, eu me sinto o próprio espírito da modernidade, assim, encarnada, né? O flaner do Benjamin lá, o Baudelaire. Menos, né, sem os problemas emocionais e sem as drogas que o Baudelaire tinha. Mas eu gosto também muito de ficar deitada. Eu tenho uma amiga, a Leilane, beijo Leilane, que a gente brinca muito, porque teve um tempo que a gente, desde a graduação a gente fazia isso, a gente simplesmente se juntava pra passar a tarde deitada, fazendo nada.
Ai, é muito
nada.
Bom, gente.
É muito gostoso, assim, estar com as minhas amigas ou com alguns amigos
fazendo
nada. Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu já comentei aqui, mas é só quando eu tô em casa na serra, que é parar sempre uma hora do dia e tomar um chazinho e ficar olhando as galinhas no quintal. É sempre a hora que eu mando vídeo pra Manu, porque eu fico olhando balançando as galinhas. Eu adoro ficar também, né, deitada, me balançando na rede. E ultimamente eu descobri uma coisa que eu adoro, que é ficar dançando no escuro. Eu acendo só uma velinha, pra ficar aquela meia luz. E aí eu boto
uma música. Eu fiquei imaginando a Raquel fazendo todo o movimento.
Não, eu faço muito.
Gente, eu vou tentar fazer isso. Não tem um filme da Bjork, que eu acho que é esse nome aí, Dançando no Escuro, né?
Gente, é maravilhoso, assim. E eu até falo muito, eu coloco uma música que eu gosto e eu boto a velinha lá, geralmente uma vela aromática. E eu fico dançando, assim. Ah, tô ouvindo aqui uma música. Ultimamente eu tava ouvindo muita bossa nova e dançando e aí vou fazer as minhas coisas no meu tempo. E às vezes eu, tô com vontade de, tipo, no meio da dança, tô com vontade de fazer a unha. Paro e vou fazer a unha. Depois volto e continuo dançando. E até, assim, esse tempo dilatado que a gente não tem compromisso, né? Resumindo, não tem obrigação de fazer nada.
É isso. Nada de compromissos. Chegando ao final desse episódio, que foi uma delícia gravar. Isso pra mim foi ócio, porque foi puro estado de contemplação e prazer. Eu amei gravar com vocês. E, gente, me contem, minhas queridas paraláticas, o que vocês indicam pros nossos ouvintes depois de toda essa discussão e reflexão que a gente teve no dia de hoje? A minha, eu já vou dar a minha aqui logo, porque eu sou ansiosa, né? Já tô... Então eu já vou dar a minha. A minha indicação hoje... não faça nada. Não faça. Eu não tenho indicações. Porque eu tinha até indicações. Eu tinha me preparado com indicações. E depois de toda essa conversa, eu pensei... Não quero. Não vou. Não posso.
Não sou obrigada.
Na verdade, tu vai fazer assim, né, Bela? Não vou indicar que é pra vocês não terem compromisso nenhum.
Exatamente.
E viverem o estado de graça.
Gente. Porque, assim, apesar de ser psicóloga, eu não quero... fortalecer a pirâmide, entendeu? Eu quero as pessoas com saúde mental, com qualidade de vida. É isso que eu quero. Então, sem indicações, eu quero que vocês... Eu desejo a vocês, na verdade, um dia sem compromisso. E que vocês não se cobrem. É isso. Olha isso.
Belíssimo. Queria muito. Meu sonho, inclusive. Muita terapia, hein, Bel? Passa o pique. Você quer?
Eu sou terapeutizada. A minha psicóloga, a psicóloga da psicóloga fala, nossa, Isabela, você é tão terapeutizada. Eu falei, muito obrigada.
Ela é terapeutizadazinha.
Graças ao dinheiro que eu pago pra você me, né, terapeutizar.
Gente, a minha indicação, dois textos, um do Benjamin, Walter Benjamin, né, que se chama Alguns Temas em Baudelaire, ou também alguns temas sobre Baudelaire. Nesse texto ele vai falar justamente sobre esse processo de aceleração da modernidade, né? Da experiência estética dessa aceleração e quanto isso afeta a nossa memória, vamos dizer assim. A gente tá cada vez mais privado de construir memórias e, portanto, experiências significativas por conta dessa aceleração. E aí, para trazer algo, uma discussão, a mesma discussão, só que para algo mais contemporâneo, tem um livro do Byung-Chul Han, que é Favor Fechar os Olhos, Em Busca de um Outro Tempo, que ele também traz essa questão a respeito desse, da gente não conseguir viver o momento presente, também de mergulhar no presente, construir vivências afetivas nesse presente, porque todos esses momentos são muito picotados, são muito atômicos, né, recortados, e aí a gente acaba substituindo a noção de presente pela noção de atualidade. E aí eu acho que é uma discussão interessante, que ele se inspira muito nessas questões benjaminianas, assim. Então, são dois textos que eu acho que é legal de ler e que dialogam entre si.
Pegando aí o gancho da Lia, né? Uma coisinha bem escola de Frankfurt. Já vem eu com meu adorno, né? Mas é isso, pra bater o ponto. Mas é muito interessante, porque esse episódio, né? Foi pensado, né? A Raquel pensou, assim, da gente gravar. E na mesma hora que ela falou, eu lembrei muito de um texto do Adorno, que é o Tempo Livre, que é um texto do Adorno que, de 69, era uma radioconferência, né? O Adorno sempre teve essa questão de ir muito às rádios, né, falar. E é um ano da morte dele, né, 69, e ele tem esse texto que eu acho muito interessante, porque ele vai falar desse tempo disponível, né, fora do trabalho. Então, o Adorno faz uma diferenciaçãozinha do que é o ócio para o tempo livre, né? Porque o ócio, para ele, seria essa vida folgada, que a gente até fala que é uma vida de privilégios, né? Quem é que hoje tem tempo para o ócio, né? E hoje o que temos é tempo livre, né? Que é o não trabalho. E aí eu acho um texto muito bacana, né? Pensei de cara, assim, que a gente pensou esse episódio, de indicar esse texto do Adorno, que é curtinho, né? E o outro, né? Agradecendo aqui Simone, que trouxe aqui para mim indicar. O Ócio Criador, Trabalho e Saúde, do Victor de Salis. é um texto, um livro, né, de 2004. E ele vai fazendo, vendo aqui, né, um pouco o sumário, um resgate mesmo das lições desde a antiguidade, né? Como a Raquel falou, de Sêneca, Sócrates, né? Enfim, vai pegando ali as escolas helenísticas e até pensar como conquistar esse momento de tranquilidade nos dias atuais. O que eu não acho muito que a gente consiga. Mas é interessante, né? Essa vivência do ócio criativo, né, que os gregos já traziam. E para pensar essa conquista no mundo de hoje, né? Nesse mundo contemporâneo. Então, essas são minhas indicações.
Mano, esse texto do Adorno, quando você falou, eu lembrei que quando eu li, eu tinha há pouco tempo assistido um filme que é Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E aí tem uma cena icônica nesse filme que a moça fala assim: eu só queria uma vida lazer, né? Porque no fundo é só isso que a gente quer. A gente só quer uma vida lazer e uma vida que a gente possa ficar de boinhas, né? E aí, pensando nesse momento vida lazer, tem um livro que eu queria indicar, já que a Lia indicou o texto do Benjamin, que eu ia indicar também. Porque a gente aqui é tudo trabalhada nas né?
Tudo cria da escola de...
Eu queria indicar um livro de uma moça, de uma escritora cearense, a Lorena Portela, que é Primeiro Eu Tive Que Morrer, que ela fala do processo dela de adoecimento, né, de burnout, e como que ela consegue sair disso, né, todo o reset que ela precisa dar na vida dela. E é um livro muito bacana, a gente consegue ler, assim, sem compromisso nenhum, e dá, assim, né, pra quem gosta de ler nas horas vagas, esse livro é muito bom, né, Primeiro Eu Tive Que Morrer. E aí, já aproveitando que eu tô aqui falando, eu queria perguntar, Lia, conta aqui, né, depois que você saiu do Perdidos, nos oficialmente, abandonou, né, depois que nos deixou, o que você tá fazendo? Faz teu nome aí pra gente, conta aqui.
Bom, gente, eu tô trabalhando, né? Aí sobe os créditos, assim, acaba o episódio. Sai, inclusive, por conta disso, a demanda de trabalho que eu disse, não vou conseguir conciliar. Bom, gente, pra quem quiser aí, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho na parte de consultoria de imagem estilo, só me seguir no Instagram, @liafreitascor. Inclusive, agora no mês de julho, estamos com uma promoção de análise de coloração pessoal, tá, galera? Análise de coloração em grupo aí pra quem tá em Fortaleza. Já vou soltar aqui uma notícia também, que a partir de agosto vou começar a fazer análise de coloração online. Então, pra quem tá em todo o Brasil aí,
eu...
ó... pode receber as minhas consultorias. Então, ó, já chama lá no direct aquelas, né? Atualmente também tô participando de um grupo chamado Vitrola Nova, que é um coral cênico aqui de Fortaleza, e a gente vai fazer um espetáculo agora dia 26 de agosto, chamado Lembra da Canção. A gente tá fazendo 15 anos do grupo e vai ser um espetáculo em homenagem à história do grupo. E a gente vai se apresentar no Cine Teatro São Luís, dia 26 de agosto. O horário eu ainda não sei, mas segue a gente nas redes sociais, @vitrolanova, que vai ter todas as informações sobre ingressos, horários e essas questões. E tá babado, gente. Lia, é um espetáculo de coral, não é um coral comum, não é um coral qualquer. Quem já assistiu coisas do Vitrola Nova sabe que a gente é um coral desconstruído, aquelas, né? Com toda uma proposta estética cênica e autoral e específica, enfim. Vocês vão curtir bastante, tenho certeza.
Deixe ela, que ela é professora, mas o sonho dela é ser cantora.
Cantora.
Ela é a Gretchen, artista.
Né? Ela, mulher, a Gretchen, a cantora.
Deixa que ela é artista.
Deixa ela.
E sempre vale a pena te ver, Lia, e te ouvir também.
Obrigada, amiga.
Então, gente, é isso. Vamos fazer vários nadas juntas. Vamos assistir a Lia, vamos ouvir o Perdidos, vamos olhar pro teto. E se alguém disser, vadiar, confia e vai.
Vai.
Que vale a pena.
Lembrei da musiquinha. Vai vadiar. Beijo, gente.
Beijo, show, gente. Tchau, tchau.
Beijo.
Foi tudo, Eri. Tudo.
Obrigada, tudo, Eri. Vamos assistir Nicole Baumes.
Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.